começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. Rádio Fonte Inesgotável de Emoção. Futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na emissora mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço a todos nesta segunda-feira, 12 de abril de 2021. Forte abraço, estamos cada vez mais na torcida por dias melhores e com certeza eles chegarão. E é claro, aqui na Nacional, você sempre muito bem informado. Ao lado da informação, na intimidade do seu clube do coração, está no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola. E vem com a gente, é hora de conferir os destaques da edição de hoje.
No Mundo da Bola.
Super bicampeão do Brasil pede mudanças na tabela do Carioca. É, o Mengão tá querendo adiar o jogo contra o Vasco da Gama. Será que vai conseguir? A federação já mostrou ou já sinalizou que não é favorável a esse adiamento. O Flamengo quer mudar esse jogo. Vasco da Gama se prepara para o clássico, para ele na quarta-feira. Fluminense encara River Plate na estreia da Libertadores e busca dois atacantes estrangeiros como reforços. Botafogo não passa de um empate em 2-2 no jogo de sábado contra o Volta Redonda. Organizadores dos Jogos de Tóquio criam estratégia para caso de atletas infectados. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse...
Aqui pela Nacional AM 1130 e como sempre a gente começa a edição de No Mundo da Bola trazendo a nossa pesquisa do dia, que é a seguinte: Flamengo, depois de mais uma conquista, é o grande favorito para a Libertadores? É o adversário a ser batido? É o melhor time sul-americano? Qual é a sua opinião, hein? Participe pelos telefones 2176482 ou 2176788, DDD21 na frente, pelo WhatsApp 97119966. De imediato, vamos à opinião dos nossos comentaristas e eu começo com ele. Ele sabe o que diz! Que honra começar a semana ao lado desta grande figura. Daqui a um tempo vai ter que ter uma estátua dele na entrada do Newton Santos e eu vou encabeçar esse movimento. Tudo bem, Valdir?
Grande Rodrigo, boa tarde, meu querido amigo. A recíproca é inteiramente verdadeira. Um grande abraço para você, para os companheiros e para quem está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Olha, eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu sou claro nas minhas opiniões. Eu acho o Flamengo um grande time. Eu acho o Flamengo o grande favorito para ganhar o campeonato estadual, porque é muito, se jogar o que jogou ontem é tranquilo, porque infelizmente o Botafogo cada dia mais se complica, o Vasco idem. Fluminense ontem soou um litrinho certo para ganhar do Nova Iguaçu. Você vê a Portuguesa, Volta Redonda, com todo respeito, são cavalinhos paraguaios na hora do vamos ver. Então, tudo isso faz o Flamengo, para mim, o favorito para ser tricampeão carioca. Só se acontecer um desastre, um dilúvio, um Papai Noel chegar em junho, aí tudo bem. Fora disso, mas a nível de campeonato brasileiro, eu também não cravaria. Tem outras equipes que podem fazer jus à briga pelo título. O adversário a ser batido, nível de Brasil é. Mas se você entrar no nível sul-americano, não cravo o favoritismo do Flamengo não, meu amigo. Não cravo não. Ontem eu tive o privilégio de comentar esse jogo aqui pela Rádio Nacional e o jogo foi igual. O empate, eu disse no meu final de comentário, que o empate foi justíssimo. E quem fosse mais caprichoso, mais competente, e os goleiros tinham tudo para brilhar, que são dois grandes goleiros, um é o melhor goleiro do Brasil, que é o Everton, e o outro também é um bom goleiro, pega perto, a história seria diferente. Hoje, não, ontem, não houve aquela desproporcionalidade, não houve aquele, sabe? Houve alguns erros de ambos os lados, pênalti bobo, que fez o Rodrigo Caio, uma jogada de talento do Rafael Veiga, que fez o primeiro gol do equipe do Palmeiras. Então houve erro dos dois lados, mas foi um jogo equilibrado. O Flamengo foi melhor um pouco, depois o Palmeiras passou a melhorar no jogo, depois o Flamengo melhorou, o Palmeiras passou de novo. Então, o resultado de campo foi justo. Aí, pênalti, não é loteria. É emocional, é competência, é treinamento. Então, eu diria o seguinte, a nível de Libertadores, o Flamengo não é favorito absoluto. É um, dois favoritos, mas não favorito absoluto. A nível de Campeonato Brasileiro, também é favorito, mas não um principal favorito. É o clube a ser batido? É. Isso é verdade, que todo mundo quer ganhar do Flamengo, porque tem um grande elenco. Mas a nível de Campeonato Estadual, aí sim, ele é favoritíssimo, Rodrigo.
Antes do nosso próximo comentarista, que é o Márcio Guedes, falando sobre a opinião, dando a sua opinião sobre o momento do Flamengo, ou a possibilidade do Flamengo ganhar mais títulos, ou, é claro, da nossa pesquisa, se é o melhor time sul-americano, a Nacional tem um compromisso com a informação, e a informação é de agora. A informação é de agora. O jogo Vasco e Flamengo, anteriormente marcado para quarta-feira, acaba de sofrer uma modificação na sua data. É isso? Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Rodrigo Campos. Já com saudade da Rádio Nacional aqui. Finalmente consegui voltar. Atenção, clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, de acordo com o site da Federação Oficial. 15 de abril, mais conhecido como quinta-feira, às 19 horas no Maracanã. Repetindo, Flamengo e Vasco, jogo que fecha a nona rodada da Taça Guanabara, foi transferido para quinta-feira, dia 15 de março, às 19 horas no Maracanã. Rodrigo.
Maravilha,
eles muito obrigado. Eles são contra o rádio mesmo, né, Rodrigo?
Sim, Valdir.
Eles são contra o rádio, né? Marcar jogo 7 horas da noite.
7 horas da noite, quinta-feira, sinceramente.
Fazem tudo para prejudicar o rádio, que sempre foi o maior companheiro dos clubes e do futebol. Impressionante.
Pois é. Bom, vamos repercutir isso durante o programa de hoje. Agora eu quero saber a opinião na nossa pesquisa do dia dele, do comentarista da Sinergia Nacional.
Márcio Guedes.
Se antes eu falei que o Valdir Luiz, eu vou providenciar, eu vou me esforçar para ter uma estátua dele no estádio Nilton Santos, já estou correndo atrás da estátua do Márcio Guedes na Associação Brasileira de Imprensa. Tudo bem, Márcio? Cadê o Márcio? Se emocionou? Bom, vamos restabelecer
emocionado, meu amigo, de mais alegrias que tristeza, se emocionou depois, você manda botar uma estátua dele na BI.
Pois é, mas com certeza merece, e o nosso querido então, Wagner...
Então o general Severiano, né?
Pode ser também.
Pergunta. Recebo aqui uma pergunta que vem pelo um ouvinte no nosso WhatsApp, que eu não posso identificar. Depois vocês vão entender por quê. Se Valdir Luiz e Márcio Guedes merecem uma estátua no estilo do manequinho lá na frente do General Severiano.
E aí, Valdir, ponto turístico?
Ponto turístico? Ai, olha, cuidado, hein, Luiz. Isso aí, eu tô preocupado quem foi esse WhatsApp feminino, né?
É, rapaz. Bom, antes do Márcio Guedes, deixa eu saber a opinião dele, o locutor de todas as redes. André Marques. E aí, André, que também merece uma estátua. Tudo bem, amigo?
Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para os amigos ligados no programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Então, Rodrigo, é 1-2, né? Mas já seria, independentemente do resultado do jogo de ontem contra o Palmeiras, que, aliás, é bom lembrar, terminou empatado. O Flamengo não venceu o jogo. Flamengo conseguiu o título nos pênaltis, é diferente, mas para a história fica um empate 2-2, o que vale é o tempo normal. O próprio Palmeiras também é um dos favoritos ao título da Libertadores, a gente nunca pode descartar o River Plate, o Boca Juniors, esse ano tem um Atlético Mineiro que tende a ser mais forte, o próprio Grêmio que vai passar de fase, enfim, o São Paulo que também tem um time bom, são muitos os candidatos ao título da Libertadores da América, e o Flamengo é mais um deles. A gente não pode aqui cair na história de achar que o Flamengo é o único favorito, é o maior de todos. O Flamengo na última Libertadores com esse mesmo time foi eliminado de forma precoce pelo Racing da Argentina. Na Libertadores, não conta só você ter um grande time com grandes jogadores, contam outros aspectos, inclusive catimba, várias outras coisas que acontecem numa competição como essa. Então eu diria que o Flamengo é um dos favoritos, mas longe de ser o único.
Beleza, André Marques, já já você volta. Agora sim, ainda na nossa pesquisa do dia, ele já está novamente o contato restabelecido com ele, o locutor, aliás, o comentarista da Sinergia Nacional.
Márcio Guedes. Com direito à estátua lá, manequinho, na frente do General Severino.
Eu fui mais prudente, já que eu falei que o Valdir merecia uma estátua General Severiano, eu falei que o Márcio merecia uma estátua na frente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Ele escolhe.
Que chique.
Tudo bem, Márcio?
Tudo tranquilo, amigo. Qual é a pesquisa aí? Que eu tô entrando no ar agora. Eu caí, fiquei fora um tempão.
Você caiu, ficou fora. Não foi só você que caiu, não, Márcio.
Vasco caiu também.
Sabia, deixei quicando. Mas, ô Márcio...
Rodrigo, antes enxuga o veneno aqui do lado do canto esquerdo da boca.
Rapaz. Sim. Não, eu dizia, Márcio, antes da pesquisa, que o Valdir Luiz ia ter uma estátua dele, eu vou providenciar, fazer todos os esportes possíveis na porta do Nilton Santos e uma sua na porta da ABI. E a pesquisa é a seguinte, Márcio. Flamengo é o clube a ser batido na Libertadores 2021?
Boa tarde, meu caro Rodrigo. Olha, em relação à estátua, esse lado de estátua é uma coisa meio perigosa. Tem os pombos que passam o tempo todo, que soltam suas necessidades. Você tem também aquele pessoal que vai pichar. Tem também o pessoal que dorme ali do lado e também faz aquela sujeira. Essa estátua numa cidade como o Rio é um negócio meio perigoso. Mas se vocês quiserem alguma homenagem, o local mais agradável, para mim, General Severiano, muito mais do que a ABI. A ABI é uma coisa meio incerta, entendeu? Tem algumas implicações políticas que não são muito agradáveis. E o Nilton Santos é um pouco longe aqui das minhas raízes. A General Severiano, muito legal. Aliás, onde está a manequim hoje, né?
Pode repetir, Márcio?
Onde está o manequim hoje, General Severiano?
Ah, sim. Foi até a sugestão do Luiz Ferreira.
Não, sugestão minha não. Sugestão de ouvinte que veio pelo WhatsApp, tá bom. Mas que por motivos alheios eu não posso revelar quem é.
Perfeito. Agora, em relação à pesquisa, o Flamengo é o adversário a ser batido na Libertadores?
Não, isso aí é uma coisa, um pouco de exagero, né? Se você disser que no futebol brasileiro atualmente o Flamengo é o melhor, é o time a ser batido, você pode até aceitar isso. Mas numa competição internacional, a coisa muito desfigura um pouco. Você vai ter o Boca, vai ter o River Plate, né? O Del Valle, você vai ter o Santa Fé, o LDU. Times têm muita tradição no futebol da América Latina. Então, e no próprio Rio de Janeiro, aliás, Rio, no próprio Brasil, você tem outros times que têm uma grande tradição de Libertadores. Caso do Grêmio, caso do Atlético Mineiro, que está muito reforçado agora, Palmeiras, o São Paulo está se reforçando, você não sabe até onde poderá chegar. Mas eu acho que no próprio Brasil você tem como times a considerar Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro e o Grêmio, além do Flamengo. Agora, o Flamengo é forte, né? Não sei até que ponto o Flamengo vai conseguir chegar, se vai conseguir superar seus obstáculos, seus problemas de defesa, o calendário, enfim. Tem muita culpa. O próprio Rogério Ceni, que até agora, na minha opinião, não se firmou. Se firmou junto aos jogadores, amizade com os jogadores e tal. Mas olha, as decisões dele em relação a time, a esquema, ainda são bem discutíveis, né? E fora do Brasil tem vários clubes que podem tranquilamente fazer frente ao Flamengo, esses clubes que eu já citei. Então, não é o clube a ser batido, o Flamengo é um dos candidatos fortes ao título. PT, saudações.
Pois é, e vem mostrando isso nas últimas competições. O Flamengo é impressionante, Márcio, Valdir, já eu quero a opinião do Rodrigo Rodrigues. É, o Flamengo está...
Ricardo, Rodrigo Ricardo.
É impressionante.
Tem o Rodrigo Rodrigues, tem outros.
É, que infelizmente faleceu.
Exato, tem o Fernando Fernandes também, né? O Henrique também, tem vários deles. Assim.
Pois é.
É engraçado.
Daqui a pouco vai ter o Cabeça Cabeças também aqui. Não, porque ele gosta de soltar veneno, não é perder essa oportunidade.
Você já foi melhor nisso.
Márcio, podia ter homenagem a ele por uma cabeça.
Pô, eu sou o único cara da história da Rádio Nacional.
É a cabeça mais pensante da rádio.
É, pena, de vez em quando sai fumaça. Eu sou o único cara que recebeu dedicatória de choro ao vivo no programa Época de Ouro. Essa é para o nosso querido operador Luiz Ferreira. Por um na cabeça, na época, com a Época de Ouro, fazer programa ao vivo aqui. Eu fui o único operador que recebeu isso.
Época de Ouro, um baita grupo de chorinho, né?
Exatamente.
Que tem abraço, o Ronaldo do Bandolim.
Abraço pro Ronaldo Bandolim, Jorge Filho, André Beliene, galera toda
absurda.
Lá.
Absurda.
Galera, sempre tá ouvindo, sempre tá cornetando. Querido, um bando de corneta ali
que
no futebol.
Maravilha.
Também.
É, o grande botafoguense, o nosso querido Ronaldo do Bandolim, é o filho dele, o Thiago do Bandolim também. Grande.
Abraço também pro Celcinho Silva, na banda do Paulinho da Viola.
Exato, Paulinho da Viola, que é um grande vascaíno. Agora, o Márcio, o Flamengo, sobretudo, ele vem mostrando uma frieza muito grande em jogos decisivos. Foi assim, mais uma vez, ontem, contra o Palmeiras, quando em alguns momentos do jogo o Palmeiras esteve superior que o Flamengo tecnicamente dentro de campo, mas é impressionante. Isso é o quê? Essa maturidade? É só a idade da maioria dos jogadores ou é pela quantidade de títulos já conquistados desse mesmo grupo?
O Rodrigo, eu acho que é um somatório de coisas, né? O time é muito entrosado, o time já se conhece há algum tempo, o time já conquistou títulos, né? O time também enfrenta a seu favor um certo temor do adversário. Veja bem, ontem no Flamengo e Palmeiras, no segundo tempo, o Palmeiras estava melhor. Mas quando faz 2-1, e eu achei que o Rogério fez umas alterações meio malucas, o Palmeiras se atemoriza. Você percebeu que nos últimos 10 minutos, 8 minutos, incluindo os acréscimos, aos trancos e barrancos, mesmo assim o Flamengo teve domínio territorial, chegou mais perto do terceiro gol, tanto que o Everton fez milagres, puxou a bola com a mão ali e tal. Quer dizer, o Palmeiras, em vez de partir para frente, fez 2-2, estava com o time mais composto e tal, partiu para o terceiro gol, o Palmeiras ficou meio que conformado com 2-2 e pagou o preço depois disso, porque você vê, mesmo com 2 gols à frente na cobrança básica de 5 pontos, não conseguiu fechar. Aquele menino Danilo, que até joga um bom jogador, novato, se atemorizou com aquela catimba lá do goleiro do Flamengo e acabou batendo mal. Então o Flamengo tem essa coisa, nem diria que é frieza, não, faz a experiência e conta um pouco com o temor dos adversários.
É verdade, é um somatório, né? Não é isso
que... A camisa do Flamengo é forte também, né? Temos que considerar, nos últimos tempos, muito, como você falou, muitos títulos, bons jogadores, sem dúvida, né? Então, o ataque do Flamengo tem que é respeitável, né? Você tem que se marcar muito em cima, é complicado.
Perfeito. Márcio, mais uma vez, um forte abraço, muito obrigado, estamos juntos e até a próxima, hein?
Até a próxima, um grande abraço pro Carlos Rodrigo.
Tá aí então, Márcio Guedes, o comentarista da Sinergia Nacional. Eu quero saber a opinião dele, o repórter que está sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Rodrigão, meu xará, o Flamengo é o adversário a ser batido nessa Libertadores. Boa tarde.
Boa tarde, meu xará. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Flamengo é um grande adversário, mas na Libertadores existem adversários também tão poderosos quanto o Flamengo, inclusive o próprio Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores, que perdeu ontem a Supercopa do Brasil para o Flamengo nos pênaltis, vai jogar na quarta-feira a Recopa da Libertadores, a Supercopa da Libertadores, digamos, da América do Sul, e além do, também colocaria aí nesse, junto com Palmeiras e Flamengo, o River Plate. Para mim, esses são os três times a serem batidos na Libertadores, meu xará.
Esse o Rodrigo Ricardo, você ligado na Nacional. E antes de falarmos do Flamengo, vamos ouvir o final da disputa de pênaltis emocionante no jogo de ontem contra o Palmeiras. E é claro, a Nacional mais uma vez dando um show de transmissão na voz dele.
André Luiz Mendes.
Três pênaltis perdidos de cada lado. Vamos para a nona cobrança de pênaltis. Por enquanto está 5-5. A expectativa é grande. A expectativa é grande. Mike está preparado para a cobrança para o Palmeiras. Diego Alves está no centro da meta. Ele e o Mike, olhos nos olhos. Mike está preparado para a cobrança. Mike está preparado, correu para a bola. Bateu Diego! Diego pega para o Mengão, para o Mendes!
O Mike marcou o esquerdo dessa vez, mérito do goleiro. Diego Alves bateu a meia altura, o goleiro do Mengão foi buscar. O Flamengo tem mais uma chance, tem, conforme você fala, Andrezão, mais um match point para conquistar o título da Supercopa. O Mengão vem, Rodrigo Caio, zagueiro com a 3.
Rodrigo Caio, preparado para a cobrança. Se fizer, o Flamengo leva o título da Supercopa. Que decisão fantástica em Brasília! Um jogo para entrar para a história do futebol brasileiro. Rodrigo Caio, o capitão do Mengão, ajeita com carinho, pode levantar o caneco para o Flamengo, pode dar o bicampeonato da Supercopa. Está preparado para a cobrança. Atenção, nação rubro-negra, o chão pode tremer. Rodrigo Caio para a bola, pé direito.
Que emoção essa, voz da emoção aqui na Nacional, André Luiz Mendes. O pênalti que deu ao Flamengo o grande título desta Supercopa do Brasil. Rodrigo Caio, que categoria! Vamos saber as novidades do campeão, ou melhor, do bicampeão. Chega mais o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Flamengo está com tudo e não está tá prosa. Chega a seu 20º título no século. E Gabigol, com o primeiro gol, seu gol de empate na final de ontem, chegou ao seu gol de número 74 gols, superou o Renato Abreu e agora é o maior artilheiro do clube neste século XXI. O Flamengo agora tem uma sequência de 3 jogos. 2 jogos pelo Campeonato Carioca, que é o Vasco, o jogo que foi alterado para quinta-feira, como já antecipou o nosso querido Luiz. Depois tem a Portuguesa no domingo, também pelo Campeonato Carioca. E na terça-feira, na Argentina, a estreia pela Libertadores contra o Vélez Sarsfield. Lembrando que o Flamengo está no Grupo G, junto com a LDU do Equador e a União La Calera do Chile. O Rogério Ceni ganhou aí seu segundo título. Ele tinha ganho o bicampeonato brasileiro em fevereiro e agora, em abril, ganha a Supercopa do Brasil. E ele falou sobre esse título.
O Flamengo hoje se torna o maior vencedor dessa competição e que a gente mantenha, né, isso vivo, principalmente quando chegam duas equipes, né, do pote de Flamengo e Palmeiras numa final. Eu acho que é um jogo que foge a campeonato brasileiro, se torna o jogo mais importante, talvez, do primeiro semestre. E hoje foi uma bela festa. Eu me sinto muito feliz ser campeão brasileiro em fevereiro, final de fevereiro. Nós estamos em abril agora, poder comemorar um outro título, tendo em vista o rival, o tamanho do nosso rival, né, que eu acho que valoriza ainda mais a nossa conquista. Os dois times que venceram, que mais venceram no ano passado no futebol brasileiro. E a gente começa com mais um grande jogo. O horário talvez prejudique um pouquinho, né, o desempenho das equipes, mas um jogo que, para mim, fica marcado como especial, como quarto título dessa era nacional, quarto título nacional nessa era do Flamengo, e meu segundo título em 5 meses aqui no clube.
Tá aí o Rogério Ceni analisando esse título. Ele também falou sobre a partida, lembrando que o Palmeiras saiu na frente, o Flamengo conseguiu a virada, depois o Palmeiras empatou novamente, e depois essa emocionante disputa de pênalti em que brilhou o goleiro Diego, que por pouco não foi negociado, diziam que estava muito caro, diziam que ele estava bichado, porque ele realmente vem de uma lesão constante no ombro e na clavícula, mas enfim, acabou que o goleiro Diego brilhou. E o Rogério Ceni analisou essa partida emocionante neste último domingo, às 11 horas em Brasília.
Não, acho que ele adotou um jogo mais faltoso, né? Fez com que diminuísse o ritmo do Flamengo. Nós temos sempre um bom toque de bola envolvente, o gramado hoje um pouco mais seco do que costumeiramente a gente joga. Talvez se nós tivéssemos adotado essa estratégia no início do segundo tempo, além das substituições que foram feitas e melhorou o meio campo do Palmeiras, nós também poderíamos ter parado e diminuído um pouco o ritmo do jogo. Então assim, nós tomamos o gol logo no começo, mas fizemos um bom restante de primeiro tempo, viramos o jogo. E no segundo tempo aí nós começamos, o time foi começando a cansar um pouquinho. Já no final, com as trocas, eu acho que o time, se não fez um jogo brilhante, eu reconheço que foi um jogo um pouco abaixo até do que a gente fez nos dois primeiros jogos do Campeonato Carioca. Mas ao menos nós tivemos mais velocidade um pouco. Os últimos 5, 10 minutos, se podia existir um vencedor, seria o Flamengo. Everton fez duas grandes defesas no final da partida. Buscamos o gol até o final do jogo. Tivemos um pedaço do segundo tempo, onde realmente o time jogou abaixo do que vinha jogando.
Está aí o Rogério Ceni, que está descansando hoje, ainda comemorando o título. Mas o futebol não para. Na quinta-feira o Flamengo conseguiu, na verdade, adiar o jogo que seria na quarta, e agora o jogo Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, passou para quinta-feira. Depois o Flamengo joga com a Portuguesa também pelo Campeonato Carioca, e a esperada estreia na Libertadores da América, terça-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina. Lembrando que o Rogério já adiantou que deve poupar parte do time, se não for contra no clássico, será no jogo contra a Portuguesa, por conta da estreia na Libertadores, meu xará.
Perfeito, valeu Rodrigo. Ricardo trazendo as informações do Flamengo. Eu quero saber do André Marques o seguinte: Flamengo ontem conquistando mais um título, merecido, mas continua sofrendo muitos gols, ou gols que não sofria naquele time memorável de 2019. O setor defensivo do Flamengo está precisando de reforços, André?
Eu tenho para mim que o Flamengo errou ao não contratar o Rafinha, seja lá por qual motivo foi. Não acredito na parte orçamentária, não acho que o Rafinha faria esse peso todo a ponto de não ser contratado por conta disso. Acho o Isla um lateral comum, apesar de ser da seleção chilena, de ter jogado no futebol europeu. Hoje, eu considero um jogador comum. O Rodrigo Caio, há muito tempo, não tem uma sequência de jogos. Vem se contundindo muito. Se ele se mantiver jogando sem nenhuma contusão, a tendência é que ele adquira o nível de antes e seja um jogador excepcional, acima da média na posição. William Arão como zagueiro, comum. Bruno Viana, vi muito pouco. Léo Duarte e Gustavo Henrique, jogadores também comuns. O Flamengo vendeu um ótimo zagueiro, que é o Natan, para o Bragantino. Esse teria sido, de repente, um bom nome para começar a temporada como titular, um pouquinho mais experiente. Então eu acho que sim, o Flamengo precisa de reforços para a temporada, sim. Esse setor pode atrapalhar o Flamengo ao longo do ano.
17 horas 29 minutos, e de imediato, olha o gigante da colina chegando.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos bater um papo cabeça sobre o Vasco da Gama com ele.
Luiz Ferreira é nacional.
E aí, Luiz?
Olha, Rodrigo Campos, eu até trago notícias interessantes, notícias boas do Vasco. O torcedor que está assim tão cheio das notícias ruins. Ano passado se dizia que o Vasco dependia demais dos gols do Germano Cano. Nesse ano, nesse início de temporada de 2020, o Vasco já tem, vamos dizer assim, uma maior democracia na distribuição de gols. Por quê? Em 10 partidas, 8 vascaínos, 8 jogadores, já balançaram as redes. Foram 5 gols do Gabriel Peck, 3 gols do Thiago Reis, 2 gols do Galarza e do Marquinhos Gabriel, e com um gol, Zeca, Carlinhos, Cano e o Andrei. É legal que o Marcelo Cabo esteja conseguindo fazer essa distribuição, porque um dos problemas do Vasco que a gente viu muito grave na temporada passada, a gente fala ano passado, parece que assim, mas a temporada só acabou em fevereiro, é essa questão da dependência do Cano. Quando a bola não chegava no Cano, o time do Vasco sofria. Hoje a gente vê uma maior versatilidade no time do Vasco, que é muito bom. E essa versatilidade do Vasco vai ser importante na partida de agora, quinta-feira, 19 horas, contra o Flamengo no Maracanã. O Vasco precisa de pelo menos um empate para seguir com chances matemáticas de classificação para as semifinais da Taça Guanabara. O ideal é uma vitória em cima do Flamengo, mas o próprio Marcelo Cabo já falou em outras entrevistas coletivas que é muito difícil, mas vamos aguardar, a gente nunca sabe como é que é o futebol. Rodrigo Campos, você já pensou na possibilidade do Vasco ficar mangado?
Mangado?
Mangado.
Como assim, hein?
Mangado, porque o Twitter do Campeonato Carioca faz uma brincadeira nas redes sociais, uma brincadeira que é feita por vários internautas. Você estou mangado por conta do Aleph Manga. O torcedor do Volta Redonda usa isso. Eu tô mangado, eu tô maluco. Porque o Aleph Manga tá fazendo um baita Campeonato Carioca, tá fazendo gol a rodo o campeonato, o Aleph Manga, inclusive artilheiro do Campeonato Carioca, com 8 gols. E Rodrigo Campos, uma informação que pouca gente lembra, mas foi lembrada, mas que foi trazida à tona pela repórter Mariana Fontes, através do Instagram, é que o Zeca e o Aleph Manga já jogaram juntos na base do Santos. E o Zeca, lateral esquerdo do Vasco, falou sobre a possibilidade do Aleph Manga vestir as cores do Gigante da Colina. Vamos ouvir.
A gente era novo ainda, tinha acho que 12 anos, 11 ou 12 anos, se não me engano. E a gente jogava na mesma categoria, ele já era um destaque na base, porém não tinha tanto espaço, porque tinha outros jogadores, mas como já era na época, e outros jogadores, mas ele sempre nos treinamentos, e quando entrava ele era o destaque do time. Eu tive uma conversa com ele lá no estádio, que a gente jogou no estádio de Volta Redonda, daí a gente teve uma conversa sobre isso, essa possibilidade. Eu não sei aqui de dentro, não entrei em conversas, eu acho que ele é o empresário dele com o diretor, mas com ele a gente brinca, dá risada, e se fosse vir, seria uma honra também poder fazer parte e poder nos ajudar e dividir as brincadeiras aí, dá muita alegria para a torcida.
Já pensou o Vasco mangado, Rodrigo Campos? E agora uma última informação, essa tem gente que vai ficar feliz, essa tem gente que vai ficar triste. O Orlando City, ele estava sondando o lateral esquerdo Henrique, que está afastado, que está fora dos planos do técnico Marcelo Cabo. A questão é que o Orlando City, que inclusive é o clube do Alexandre Pato, já estourou o limite de estrangeiros, pelas regras já do campeonato norte-americano. Se um dos estrangeiros conseguir o green card, que é o, vamos dizer, o passaporte de estrangeiro lá nos Estados Unidos, o Orlando City voltaria a negociar com o Vasco pela cessão do lateral esquerdo Henrique. Por hora, a tendência é que o Orlando City vá atrás de uma solução caseira para a lateral esquerda. Rodrigo.
Valdir Luiz, em relação a esse interesse ou essa sondagem, essa possibilidade do Aleph Manga, seria uma boa?
Seria. E eu vou dizer uma coisa aqui que pouca gente sabe. Você sabe quem é a pessoa que cuida dos interesses do Aleph Manga? É uma pessoa que foi ídolo no Vasco e foi ídolo no Botafogo. É o Donizete, da Pantera Esporte. E ele tem, com certeza, interesse em colocar o Aleph Manga no Vasco. Tem proposta também, se não me falha a memória, do Ceará. Tem o interesse do Botafogo, que depois eu vou dar até uma situação envolvendo o Botafogo mais pra frente. Então o Aleph Manga no Volta Redonda ele não vai ficar. Eu acho muito viável o caminho de Vasco ou Botafogo. Até pelo histórico que o Donizete tem com os dois clubes. Ganhou uma Libertadores pelo Vasco, ganhou um Brasileiro pelo Botafogo. Então ele me disse, quando eu falei com ele por zap, que ele tem realmente tratativas dessas duas grandes equipes do futebol brasileiro. Eu acho que seria um bom reforço pro Vasco, um bom reforço pro Botafogo. Quem for vai levar um bom jogador. Já voltando ao jogo, eu não sei por que, o Rodrigo, que o Flamengo pediu para antecipar esse jogo. Olha só, vamos fazer as contas
aqui rapidinho.
Adiar. Com 24 horas. Perdão, Luiz, obrigado. Olha só, o Flamengo joga domingo contra a Portuguesa e na terça-feira estreia na Libertadores. Ele, pelo que a gente sente, ele vai colocar o time titular contra o Vasco, que aí ele vai a 22 pontos, não será mais o único que pode alcançá-lo é o Volta Redonda, mas eles vão se enfrentar na última rodada, então não tem risco. Então Flamengo e Volta Redonda já estão classificados. Então a tendência é o Flamengo jogar com o time titular contra o Vasco, botar o time reserva contra a Portuguesa e depois contra o Volta Redonda pode ser também o time de reserva. Então, por isso que ele pediu mais um dia e a federação aceitou. Não sei se o Vasco aceitou. Se eu fosse o Vasco, eu não aceitaria. Não aceitaria. Mas é tudo bem, o Vasco aceitou, cumpra-se o que está acordado. O Vasco precisa vencer. Ele tem 10 pontos. Ele pode chegar 10, 13, 16, 19. Ele pode chegar a 19. Pode chegar a 19. Mas se ele não ganhar, ele empatar, ele está praticamente fora. É o caso do Botafogo. Porque a Portuguesa já tem 17. E o Vasco agora tem que ganhar do Flamengo e torcer pro Flamengo para ganhar da Portuguesa. Para ele ter uma esperança, como o Botafogo também tem que ganhar do Fluminense e torcer para a Portuguesa perder. Então, Rodrigo, eu vejo muito difícil a situação do Vasco e do Botafogo. Eu acho que, lamentavelmente, essas duas grandes equipes estão abraçadas não tanto na Série B, como possivelmente na Taça Rio, hein? Porque acho difícil e o Vasco e o Botafogo, pelo menos um entrar. Porque só se a Portuguesa sofrer duas pancadas seguidas, o Vasco ainda tem um jogo a mais. O Botafogo não tem mais, só tem dois. Então eu acho muito difícil a Portuguesa e Volta Redonda e Flamengo praticamente já estão. Então restam duas vagas aí para Portuguesa, Fluminense, que tem 16, Botafogo 12, Madureira 12 e o Vasco com 10. É muito complicado, Rodrigo, mas é clássico, amigo. Eu acho que independente de ganhar ou não, o Vasco tem que entrar com a sua grandeza, com a sua camisa forte, paga negócio, o Flamengo é favorito, vai ganhar. Não, favorito é, mas chegando no jogo o Vasco pode ganhar. Porque se o Vasco
exemplo ganhar, ontem foi Cruzeiro e Atlético,
claro,
né?
Claro, ninguém esperava isso. O grande nome do jogo foi o Fábio. Então, esse negócio do Marcelo Cabo de é difícil. Claro que é difícil, mas não é impossível, amigo. Não é impossível, não existe time imbatível. E o Flamengo, como eu falei ontem no meu comentário, mesmo campeão da Supercopa, tem problema no sistema defensivo, hein? Tem um buraco ali entre o meio-campo e a zaga, e quem souber jogar pra ganhar do Flamengo é dificílimo, porque tem 4 ou 5 que fazem a diferença. Só que ontem o Gerson foi muito apático, mas tem 4 ou 5 que fazem a diferença, mas também tem uns 2 ou 3 ali que, se você pressionar, eles gritam mamãe, hein?
Esse é o Valdir Luiz. O fato é que nessa temporada 2021, pelo menos a torcida do Vasco vem comemorando que houve uma evolução, ou está havendo uma evolução técnica no time. No ano passado, acho que o Vasco era muito dependente do Germancano. Agora o Vasco tem outros jogadores que marcam gols. O que você pensa sobre isso, André?
Está se tornando menos dependente. Ainda não consigo dizer isso com certeza absoluta, mas tende a se organizar para isso, para ser uma equipe menos dependente. Ninguém pode ser dependente de um jogador só. Isso aí está provado no futebol. Aí o cara se machuca, o cara ganha terceiro amarelo, é expulso. Você faz o que no jogo seguinte? Então eu acho que o Vasco está se adaptando a essa maneira de jogar do Marcelo Cabo, e eu tenho para mim que o Vasco não é mais assim tão dependente do Cano. Ainda é lógico, é importante demais o Cano para o Vasco, até porque a gente não tem um reserva à altura dele, mas o Thiago Reis teve um jogo que fez 3 gols, que foi o jogo com o Bangu. Então, na teoria, fez a parte dele, é empurrar para o gol. Vamos aguardar. O Vasco ainda está no mercado, ainda deve adquirir mais 2 ou 3 reforços, tendo em vista Campeonato Brasileiro. O Marcelo Cabo ainda está analisando, já tem uma base preparada, é essa aí que ele colocou no último jogo em campo e que deu certo. contra a equipe do Tombense na Copa do Brasil, afirmou que aquele é o time base dele e deve ser o time para começar a partida com o Flamengo. Vamos ver o que acontece, mas tende a se tornar uma equipe menos dependente do Cano, que hoje é um centroavante que aqui no futebol brasileiro faz a diferença.
17h40, obrigado André Marques, já você volta e a gente também, porque é hora de uma paradinha aí no Mundo da Bola, volta daqui a pouquinho.
No Mundo da Bola.
Se liga no WhatsApp da Rádio Nacional, 971-1999-66. 971-1999-66.
Ei, Psyu, tá curioso pra saber o que vem por aí? Então cola lá na TV Brasil que tem spoiler. Fique ligado, a partir do dia 5 de abril, ela está de cara nova e com estreias na programação. Sintonize a TV Brasil. Vem ver! Canais 2.1, Sky 23, Claro Net 531, Vivo 503.
Para fortalecer a alfabetização, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, trouxe para o país o Grafogame, um aplicativo para celulares, tablets e computadores para os alunos praticarem em família atividades educativas e muito divertidas e os professores utilizarem nas aulas. Conheça o Grafogame em alfabetização.mec.gov.br e baixe gratuitamente nas lojas virtuais. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
Rodrigo Campos. De volta no Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Organizadores dos Jogos de Tóquio criam estratégia para atleta que tiver com problema de Covid. É com você. Astrid
Nick. Inteiro para abrigar atletas que eventualmente testem positivo para a Covid-19 durante as Olimpíadas e não precisem ser hospitalizados, deverão ser reservados pelos organizadores dos Jogos de Tóquio. O local será próximo à Vila dos Atletas. A informação é da agência Kyodo News. Também, segundo informações da agência de notícias, 30 veículos especiais seriam reservados ao transporte de atletas infectados. Por outro lado, uma pesquisa feita também pela agência Kyodo News revela que há pouco mais de 100 dias para o seu início, as Olimpíadas de Tóquio ainda não têm aprovação dos japoneses. Cerca de 70% da população querem o cancelamento ou adiamento dos jogos. A maioria informou ter problemas de ansiedade e temer um novo surto de coronavírus por causa das Olimpíadas. Comitê Olímpico do Brasil decidiu cancelar 100 pessoas da delegação para os Jogos de Tóquio. Essas pessoas fariam parte dos programas que levariam atletas não classificados, ex-atletas e presidentes de confederações. Essas pessoas fariam parte dos programas Embaixadores, Vivência Olímpica e Família Olímpica. O anúncio foi feito no último sábado e não atingiu atletas e técnicos que vão participar dos Jogos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, valeu, Astrid Nick. E o Luiz Ferreira tem mais informações completando o Momento Estádio.
Rapaz, a gente pode considerar que é o fim de uma era. A informação que vem da nossa Agência Brasil, você também quiser, a equipe de esporte da Rádio Nacional também está na nossa querida Agência Brasil. É só você acessar o menu agenciabrasil.ebc.com.br e acessar o menu esporte. Notícias de todos os esportes, tudo que você pode imaginar. Sabe o Bernardinho?
Quem não sabe?
Campeão olímpico, campeão mundial, um dos maiores treinadores da história do voleibol brasileiro. Ele será o novo treinador da seleção francesa após as Olimpíadas de Tóquio. O técnico brasileiro vai substituir Laurent Tille no comando da equipe com a missão de levar a seleção masculina europeia à medalha de ouro nos Jogos de Paris em 2024. De acordo com o jornal L'Equipe, famoso jornal da equipe, que foi o primeiro a publicar a informação nesta segunda-feira e confirmada pelo nosso querido Fábio Lisboa, repórter da equipe de esporte da ABC, também trabalha ativamente na Agência Brasil junto à assessoria do Bernardinho. Essa informação foi confirmada e logo depois a Federação de Vôlei da França confirmou a contratação com uma declaração do próprio Bernardinho. A gente pode considerar o fim de uma era no esporte brasileiro, o Bernardinho indo defender a seleção francesa, que, olha, aí o professor Wagner vai falar melhor do que eu, entende muito mais de vôlei do que eu. Aliás, do que o professor não entende, né? O estilo de jogo da França, com líberos fortes, recepção forte, se encaixa perfeitamente no estilo que o Bernardinho faz. Amigo, vai ser ruim de segurar.
Eu desejo toda a sorte para o Bernardinho. Agora, imaginar o Bernardinho técnico da França é o mesmo que imaginar no futebol o Zagallo técnico da Itália.
Exatamente. É a sensação que eu tô tendo. É a mesma sensação.
E aí, professor Wagner? Boa tarde, meu amigo.
Boa tarde. Mas o Bebeto de Freitas também, que foi da seleção brasileira, depois teve fora.
Foi técnico da seleção italiana. Mas eu acho que o Parreira ser técnico de uma seleção europeia, eu não vou sentir tanto como o Zagallo.
Eu entendo o que você está falando, porque na realidade o Bernardinho, ele hoje é uma das maiores personalidades do esporte mundial.
Pois é, e que bom que ele é brasileiro. Boa sorte para ele! 5h46, olha o Tricolor chegando! Com as informações do Fluminense, alô Rodrigo Ricardo!
Xará, o Flusão está na expectativa de estrear pela Libertadores e a torcida mais ainda. Afinal, 8 anos depois, o Fluminense está de volta à competição mais importante do continente. Olha, tem uma estreia peso pesado. Logo de cara, vai encarar o River Plate na próxima terça-feira no Maracanã. Dia 22, a famosa terça-feira sem festa agora, a próxima, Fluminense e River Plate aí, é o jogo que marca a estreia do Fluminense na Libertadores e a volta do Fluminense à competição continental 8 anos depois, lembrando que o grupo do Fluminense é o Grupo D, além do River Plate tem o Independente de Santa Fé da Colômbia e está esperando a decisão entre Bolívar e Júnior Barranquilla, que estão naquela fase preliminar. O Bolívar venceu a primeira partida por 2-1, mas ainda vai ter a partida de volta e eu aposto no Júnior Barranquilla, mas vamos aguardar, é um grupo difícil. O Fluminense jogou ontem pelo Campeonato Carioca e venceu bem, venceu por 3-1 no Iguaçu, teve gol de número 400 do Fred, teve golaço do Kaique e o técnico Roger Machado falou sobre essa partida.
A gente está numa construção e eu vejo pontos que a gente evoluiu muito no jogo de hoje, né? Principalmente na questão da gente ter a bola, da gente ter um volume de jogo, da gente atacar o terço final do adversário em velocidade, porém não concretizar esses acessos ao último terço, né, com jogadas de finalização, evidentemente, né, mas não permitindo que o adversário usasse o contra-ataque a seu favor, controlando bem as transições. Foi um jogo de bastante volume, né, mas de pouco poder de fogo, digamos assim, no primeiro tempo, mas tudo isso contextualizando com um posicionamento do adversário muito bem postado. Já no segundo tempo, em função do gol do Kaique, o adversário nos deu mais campo e por isso a gente conseguiu também usar jogadas mais de velocidades às costas, né, Edson? Então foi um jogo equilibrado, que a gente sofreu pouco, tomamos um gol numa saída de bola, numa desatenção, mas de uma maneira geral controlamos bem a partida.
Tá aí o Roger Machado analisando a vitória sobre 3-1 contra o Nova Iguaçu. Mas o sarrafo está subindo. Agora o Fluminense vai enfrentar o Botafogo no clássico Vovô, no próximo domingo no Maracanã. E terça-feira tem um jogo contra o River Plate, também no Maracanã, estreia na Libertadores. E o Fluminense está procurando reforços. A gente já conversou aqui muito no programa que o Fluminense precisa urgentemente de reforços. Agora deixou para a última hora, né? Que já estamos só há 10 dias da estreia da Libertadores, mas o Fluminense está ainda no mercado aí procurando dois nomes que foram ventilados e parece que o Fluminense está próximo de fechar. São dois atacantes. Um é o Raul Bobadilha, argentino, de 33 anos, que defende atualmente o Guarani do Paraguai. E o outro é o Abel Hernández, meia-direita uruguaio de 30 anos que está no Internacional. São os dois nomes cogitados que estão aí, que o Bittencourt está tentando fechar para trazer aí para o Roger Machado, mas está pertinho, já tem Libertadores, Xará.
Valdir Luiz, Fluminense precisa se reforçar. E esses nomes te agradam?
O Abel Hernández, sim. O outro não me lembro bem, não, mas o Abel Hernández é um jogador que eu gosto muito. Bom centroavante. O time do Inter tem o Yuri Alberto, tem o Thiago Galhardo, que foi bem nessa posição. O Guerreiro voltou. Então seria uma boa para o Fluminense. Tirando tudo que o lazaroneou o nosso Roger Machado, a única coisa aproveitável é que ele falou a realidade. Eu assisti o jogo ontem. O primeiro tempo, o Nova Iguaçu marcou muito bem. Aí o que eu digo sempre, o talento faz a diferença. O garoto Kaique fez um gol que passou por quatro jogadores, quebrou as linhas do Nova Iguaçu, como gostam os treinadores, fez 1-0, aí o jogo ficou aberto. Aí o Fluminense fez 3 com tranquilidade e foi uma vitória importante. Eu acredito que esse jogo vai ser sábado, né? Saiu a informação agora que o jogo é sábado com o Botafogo. E o Fluminense pode até poupar jogadores. Não acredito que vá poupar, porque depois só joga na quinta, dia 22, né? Então eu acredito que ele não vá poupar, porque ele depende desse resultado para se classificar. Se ele ganhar do Botafogo no sábado, ele fatalmente está classificado para a semifinal e aí vai ter alguns dias para se preparar para o jogo do River Plate, que vai ser um jogo extremamente complicado, Rodrigo.
Com certeza. Rodrigo Ricardo, mais uma vez um forte abraço e até a próxima, meu amigo.
Um abraço para todos. Vamos que vamos.
Vamos que vamos, ô André. Fred marcou o gol 400 ontem, cara. Esse cara pode ser decisivo na Libertadores?
É, o Fred tá queimando aí a língua de muita gente, inclusive a minha. Aqui na semana passada eu disse que o Fred não seria um dos artilheiros da temporada, nada disso. Mas a bola chega, ele empurra pro gol, não tem jeito. É um cara diferente, é um jogador especial. E a bola tá chegando. Os garotos de Xerém, os garotos, principalmente o Kaique, e também os veteranos, né? O Nenê. Ontem o Nenê deu passe pro gol do Fred, o gol de número 400. Então eu tenho para mim que o Fred, hoje, mudei já de ideia. O Fred pode sim ser decisivo na temporada. Não vejo o Fluminense com potencial para conquistas, mas pode fazer um bom ano de novo, como fez em 2020, na temporada 2020 que acabou em 2021. Agora, olho nesse Kaique. O cara que faz o gol que ele fez ontem contra o Nova Iguaçu, limpando a defesa inteira, o primeiro gol dele no Maracanã, é um jogador especial. Guardiola, que vai ter a oportunidade de trabalhar com ele lá na Inglaterra, vai fazer desse cara jogador de seleção brasileira. Olho nesse Kaique, cara, joga muito, hein, Galo Rodrigo?
Com certeza, são 17 horas e 52 minutos. Eu quero mais informações do momento estádio, falando da natação e do ciclismo.
A vaga de número 200 para os Jogos de Tóquio veio através de Bruno Fratos, que atingiu neste sábado o índice olímpico para a prova de 50 metros livres da natação. Bruno atingiu 21 segundos e 80 centésimos e, além de conquistar o índice, sagrou-se campeão da etapa da Califórnia de natação. Fratos é o primeiro nadador brasileiro a obter a marca válida para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A seletiva olímpica brasileira de natação, marcada para os dias 19 a 24 de abril, no Parque Aquático Maria Lenk, definirá os nomes da natação para os Jogos Olímpicos. O ciclista brasileiro Cássio Fonseca Freitas foi liberado pela União Ciclística Internacional para voltar às competições nacionais e internacionais. Cássio havia sido flagrado em exame antidoping durante os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Em Toronto, 2015, Cássio conquistou medalha de bronze na velocidade por equipes. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, valeu Astrid Nick, 17h54, olha o Glorioso chegando!
Botafogo, campeão desde mil...
E aí, Luiz Ferreira?
E aí, Rodrigo Campos, que eu já faço a chamada para os ouvintes da Rádio Nacional para o próximo Show de Bola Nacional. Quarta-feira, 14 de abril, Show de Bola abrindo 21 horas, ABC de Natal contra o Botafogo, segunda fase da Copa do Brasil, com André Luiz Mendes, Valdir Luiz e Bruno Mendes. Lembrando que nesse jogo a gente pode ter pênaltis, hein? Empatou é pênalti. E o ABC lá no Frasqueirão, a gente sabe que é o oponente que merece mais respeito do que, por exemplo, o Motoclube, que o Botafogo passeou na primeira fase da Copa do Brasil. Mas o que está atormentando a vida do torcedor botafoguense, inclusive a vida do técnico Marcelo Chamusca, é a defesa. O Botafogo, em 9 partidas do Campeonato Carioca, nessa Taça Guanabara, levou 8 gols e marcou apenas 10. Muita gente criticando o setor defensivo, muita gente criticando o Marcelo Chamusca, e ele vai dar aqui a sua explicação. O que está acontecendo com a defesa do Glorioso? O Chamusca fala.
Em relação à questão da fragilidade defensiva, eu concordo que a gente não teve a consistência defensiva necessária para poder sustentar o resultado nos dois momentos que nós tivemos na frente. A gente vai precisar trabalhar, mas não é só a defesa, é o sistema defensivo como um todo. Começando a partir dos atacantes, depois com a linha de quatro, com os extremos, com os volantes. Então, individualizar fica fácil, né? É importante a gente sempre olhar no sentido coletivo. A gente, no sentido coletivo, precisa ter um sistema defensivo mais consistente, não só para que a gente consiga manter e preservar o resultado, mas que a gente possa, inclusive, que a gente teve essas possibilidades no primeiro tempo, quando estava 1-0, fazer um 2-0 aí e o jogo ficar um pouco mais tranquilo.
Tá aí o Marcelo Chamusca. Muita gente não gostou da entrevista coletiva dele após o empate com Volta Redonda. Ele falou que o Botafogo empatou porque ele... Então, o que o pessoal tá tirando? Que o Botafogo jogou contra o líder do Campeonato Carioca, falou do Rafael Carioca, lateral esquerdo, e colocou que é muito difícil marcar o Aleph Manga. Tudo bem, mas Botafogo é Botafogo, Volta Redonda é Volta Redonda. Por mais que a fase do Voltaço esteja um pouco melhor que a do Botafogo, o torcedor não entendeu muito bem essa questão. Bom, fora de campo, especulações. O Sport teria interesse na contratação do goleiro Gatito Fernandes e pode ceder jogadores para o Botafogo. Vamos ver quem pode surgir aí que de compensação para essa possível ida do Gatito para o Sport, Sport Recife. Sabe quem deu uma cavada para voltar ao Botafogo?
Quem?
O mago, Michael Suell.
Ah.
34 anos, diz que tá fininho, em forma.
Não dá nem tempo de perguntar ao Valdir.
Mas deu uma cavada. Vamos lá, essas são as informações de Botafogo. Uma última informação, Matheus Babi e Atlético Paranaense acertaram. Matheus Babi não joga mais pelo Botafogo.
30 segundos pra você, empolgadíssimo com a possível volta de Michael Suell, Valdir Luiz.
Não, pelo amor de Deus, deixa o Maxwell.
Eu pulo, eu me recuso, eu abro mão dos 30 segundos.
Duas informações em 10 segundos. A primeira, com o dinheiro do Matheus Babi, o Botafogo vai em cima do Aleph Manga. E a outra informação, Rafael Moura pode ser o 9 que o Botafogo tanto precisa pro Campeonato Brasileiro. Um abraço, Rodrigo.
Esse é Valdir Luiz, um abraço, valeu galera. André Marques, um abraço pra você, até a próxima, amigo.
Valeu, Rodrigo. Um grande abraço para você e para a galera ligada aqui no programa No Mundo da Bola. Até amanhã, gente.
Que teve a produção de Wagner Gomes. Eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Até amanhã. Um forte abraço, galera!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.